Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Sexta-feira, 11 de junho de 2021, nosso convidado é o deputado federal pelo Podemos, Ricardo Teobaldo, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo no Folha Política da Rádio Folha.
Bom dia, cumprimentar aí o companheiro Jota Batista e o companheiro Edmar Lira, dar um bom dia a todos os ouvintes aí.
A recíproca é verdadeira, deputado. Deixa eu saudar também o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Edmar, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia ao deputado Ricardo Teobaldo e a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Muito bem. Edmar, a gente deixa para falar sobre a sua coluna hoje na Folha de Pernambuco no finalzinho da entrevista com o deputado Ricardo Teobaldo. Deixa eu aproveitar e já perguntar ao deputado. Deputado, durante um tempo foi falado até a possibilidade de saída, da sua saída do Podemos. O senhor veio recentemente dizer que vai continuar no partido. Aproveitando, o que foi que fez o senhor fazer essa escolha de continuar no Podemos, hein?
Olha, eu ingressei no Podemos, disputei a última eleição como deputado federal pelo Podemos. O Podemos em Pernambuco não tinha nada. Hoje nós temos alguns prefeitos filiados, estamos filiando agora em junho 4 prefeitos no partido, estamos filiando aí vários ex-prefeitos no partido agora em junho, vamos fazer um ato de filiação com a presidente nacional, Renata Abreu. Então o partido cresceu. Nos articulamos desde a eleição de prefeito para que a gente pudesse montar uma chapa para disputar a eleição. Porque a regra, ainda é a regra atual, é que não pode haver coligação e que tinha dúvida da questão do voto majoritário, uhum, que é o distritão. A gente não sabia se passaria, se não passaria.
Certo.
Então o que é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar desde a eleição de prefeito na montagem da chapa. Hoje, se tiver um partido que monta chapa em Pernambuco, é o Podemos. E é muito fácil você verificar, porque nós temos no partido hoje a minha candidatura, nós temos a candidatura de Júnior Tessos, que é vereador do Recife e é candidato a deputado federal. Nós temos aí mais 3 ou 4 candidaturas, que são candidaturas que têm peso, e temos aí mais de 10 candidatos a deputado federal, que somado todos esses candidatos, a gente elege 2 deputados, podendo eleger o terceiro.
Uhum.
Eu acho que a gente tem possibilidade de eleger 3 deputados, porque a legenda que fizer 400 mil votos, ela elege 3 deputados, e nós estamos muito perto de fazer isso. Então, por que é que nós não vamos lançar candidatos a deputados se a gente tem um quadro para lançar? No que toca à Assembleia Legislativa, nós também temos nomes que inclusive já assumiram a disposição de ingressar na legenda assim que houver a abertura no prazo legal, a janela, que é no próximo ano.
Uhum.
Então, por isso que eu disse que se tiver um partido em Pernambuco que monta chapa, é o Podemos. Nós vamos montar chapa.
Uhum. E por tudo isso que o senhor falou, a sua decisão de permanência justamente nesse partido, não é isso?
Exatamente, eu não vou sair do partido, eu vou ficar no partido, estamos trabalhando diuturnamente para a gente montar a chapa, visitando o estado todo, mesmo com essa restrição, a gente tem tido cuidado, tem botado máscara, usado álcool em gel, tem evitado fazer aglomeração, mas as conversas e as articulações não pararam. Eu passo a segunda, a terça, essa semana eu fui para Brasília, mas na segunda-feira, durante o dia, eu atendi até a hora de pegar o voo. Cheguei ontem e hoje já estou atendendo, articulando, conversando, visitando os companheiros. Portanto, nós vamos fazer e nós vamos formar chapa.
Uhum. Edmar Lira.
Deputado, o senhor falou sobre o vereador Júnior de Tessos, que é marido da deputada Clarissa Tessos. A deputada Clarissa Tessos, ela está filiada hoje ao PSC e muito provavelmente deverá se filiar ao Podemos. Ao longo desta semana, a gente teve aí uma especulação de que ela poderia ser candidata ao governo do Estado, defendendo o legado do presidente Bolsonaro, né, uma candidatura bolsonarista aqui em Pernambuco. E aí eu queria saber se ela teria a legenda do partido para aventurar-se nesse projeto, ou a legenda do Podemos seria somente para ela mandar, tentar o mandato de deputado estadual.
Olha, eu conversei com o Clarinha.
Pode falar, deputado.
Eu conversei com Clarissa e conversei com o Júnior Tesso. Tenho trocado ideia e tenho conversado com todos os dois. Júnior já manifestou comigo o desejo de ser candidato a deputado federal. A legenda está aberta para ele ser candidato. Clarissa Tesso, inicialmente, as conversas que nós tínhamos com ela, é que ela iria para deputado estadual. Ela estadual e ele federal. O nome de Clarissa realmente é um nome que tem crescido na política de Pernambuco. Ela tem uma densidade hoje eleitoral muito grande. Clarissa, se for deputada estadual, é uma das mais votadas do Estado. Porém, o nome dela vem surgindo com muita força para disputar, para ir para o espaço majoritário. Eu coloquei para ela e para Júnior que o partido está à disposição dela para que ela possa ser candidata a governadora. Ou a senadora, se assim ela desejar e se assim houver espaço. Então, o partido está à disposição dela, ela sabe que o partido está à disposição, ela vai decidir, ela vai ter o tempo que ela precisa, nós também vamos ajustar um tempo com ela para que ela decida se ela vai, se ela não vai, o que é que ela quer, o que é que ela vai pleitear.
Edmar, pode continuar nessa linha, fica à vontade.
Aí eu tenho mais uma pergunta. Nessa semana, o senhor fez uma declaração em defesa do nome do deputado federal Silvio Costa Filho para o Senado. Você disse que o Silvio Costa Filho teria envergadura para ser candidato a senador. Só que existe um obstáculo aí, deputado. É o seguinte: o Republicanos hoje está alinhado com a Frente Popular. E a candidatura de Silvio Costa Filho, se acontecer ao Senado, seria na Frente Popular. Essa é a avaliação do meio político. Então, o Podemos, o partido que é presidido pelo senhor, pode fazer uma convergência com a Frente Popular ou continuaria no campo da oposição e apoiaria de forma aleatória aí a candidatura do Silvio ao Senado pela Frente Popular?
Olha, Dimar, nós vamos ter muito tempo para chegar ainda no próximo ano, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Eu quero saber se o deputado Silvio Costa Filho vai ter espaço lá para ser o candidato a senador de lá. Isso é uma pergunta. A segunda, eu disse várias vezes que acredito que Silvio possa ser candidato também, ainda, pela oposição também. Se lá não derem espaço para Silvio Costa ser candidato a senador, se Silvio não tiver espaço lá, eu acho que a gente pode construir uma candidatura da oposição e tentar trazer o PRB para que Silvio possa ser o nosso candidato a senador.
Entendi. Deputado Ricardo Teobaldo, o senhor falou aí da composição, da articulação do Podemos com relação a se acontecer, não é, mudança na legislação eleitoral. Agora, qual o sentimento, hein, da Câmara dos Deputados? Tudo bem, ainda tem ainda um processo, não é, para a definição, mas pelo que o senhor conversa com os seus pares, não é, com as lideranças partidárias lá na Câmara dos Deputados, o que de fato deverá acontecer para as eleições do próximo ano, hein?
Olha, eu acredito que vai mudar a regra eleitoral. Eu estive em Brasília essa semana, conversei com os companheiros, vários colegas, com alguns líderes lá dos partidos da Câmara, e acho, o presidente Arthur Lira disse a mim, eu tive uma conversa com ele, e ele disse a mim que vai ser pautado agora até o dia 15 de julho, que é o recesso, será pautado lá tanto o distritão, tá, como será pautado a federação. Então veja só, o sentimento que eu tenho é que vai ser aprovado na Câmara o Distritão. E hoje não tenho dúvida de que na Câmara vai ser aprovado o Distritão.
Uhum.
O Distritão se elege os mais votados. Essa mudança ela tem que ser feita até setembro, essa alteração, para poder valer para a próxima eleição. É importante que a Câmara possa se pronunciar, o Congresso possa se pronunciar antes do recesso, para que todo mundo possa saber, não é, qual é, que cenário nós vamos para a disputa do próximo ano.
Uhum.
Agora, eu tenho um sentimento de que a Câmara aprova o Distritão.
Edmar Lira.
Sim, mas aí o senhor fala sobre a Câmara, né? Mas o que a gente escuta é que, de fato, há uma maioria absoluta na Câmara dos deputados em defesa da aprovação do Distritão. Porém, fala-se que há um obstáculo grande de atingir a maioria no Senado. E aí, como é que ficaria, deputado, se passar na Câmara, mas não avançar no Senado? Vocês calculam esse risco de não passar no Senado ou acredita que está avançando também no Senado esse sentimento aí de passar o Distritão?
Olha, Dimar, eu acho que uma vez aprovado na Câmara, a Câmara, os deputados, nós todos os deputados, nós vamos procurar os senadores, vamos para o Senado. Eu acho que já existe um sentimento melhor no Senado com relação a isso. Isso foi o que eu senti essa semana em Brasília. Acredito que se a Câmara aprovar, de forma a não mexer, a não modificar nada no Senado, o Senado pode também aprovar. Mas veja só, se a Câmara pautar e votar para votar o Distritão, o voto majoritário, né? E se a Câmara aprovar e o Senado, por acaso, não aprovar, nós temos como votar a federação.
Uhum.
E a federação não precisa passar no Senado, porque já aprovou no Senado. É só votar na Câmara.
Entendi.
Mas você acredita, só para continuar.
Pois não, Edmar.
Federação. Há uma diferença muito grande na lógica da federação. A federação, ela nada mais é do que a retomada de uma coligação nacional que terá que ser reproduzida em todos os estados e com o agravante. Os mandatos terão que seguir aí um bloco partidário em relação a essa federação. Passando a federação, o senhor se sente como parlamentar, o senhor se sente contemplado, acha que é suficiente para resolver esse impasse aí da dificuldade dos partidos de montar as chapas proporcionais para o próximo ano?
Edmar, veja só, eu sou defensor desde o começo do voto do voto majoritário. Qual é o voto majoritário? Eu defendo isso há muito tempo. Algumas coisas eu venho defendendo dessa questão política. Acho que a Câmara devia fazer uma reforma até mais ampla. Quer ver, por exemplo, eu acho um absurdo, Edmar, a eleição de 2 em 2 anos. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Eu venho defendendo isso lá de trás. Veja que coisa. Terminou a eleição de prefeito, faz o quê aí? 6 meses, não é isso? 7 meses?
É.
Pois é. Faz 7 meses que terminou a eleição de prefeito e está todo mundo voltado de novo para a eleição. Não pode se negar isso. Você sabe disso. Quem tem informação, quem vive a política, sabe disso. Está tudo se articulando, andando, trabalhando, já com relação à próxima eleição. Então, é uma insanidade, eu acho, a gente disputar uma eleição e com 2 anos disputar outra eleição. Quando você termina uma, já começa a outra.
Uhum.
Engessa os municípios, engessa o Estado. Você sabe que no período eleitoral, no ano da eleição, por um período de 6 meses antes, não pode conveniar, não pode assinar novo convênio, não pode haver repasse de recursos. Por quê? Porque está em período eleitoral. Você sabe que ninguém pode negar isso. No ano da eleição, tanto o gestor estadual como municipal, até como federal, eles se voltam muito para a questão eleitoral. E prejudica o funcionamento e o andamento, não é, do que interessa à população, que é a gestão e a administração. Então, eu acho que a eleição, na minha opinião, deveria ser de 5 em 5 anos.
Uhum.
você faz a eleição geral em 5 anos. E depois você tem aí 4 anos, Ademar, todo mundo para trabalhar, para administrar, para fazer governo. E depois no 5º ano tem eleição de novo. Acaba a reeleição. E aí de 5 em 5 anos. Aí você tem eleição de 2 em 2 anos. É um absurdo. Então eu defendo. Eu defendo que se elege os mais votados, você vê na última eleição de deputado. A deputada Gleide Anjo teve 400 e poucos mil votos, elegeu deputado aí com 20 mil votos. Ou seja, você votou nela e elegeu alguém que você nem conhece. Você não sabe nem quem é. É, você veja aí em São Paulo, houve uma época que aquele candidato que foi candidato a presidente várias vezes, Enéas, ele se elegeu elegendo gente em São Paulo que São Paulo nem conhecia, ninguém conhecia. Ou seja, você vota em um, elege o outro. Então, um candidato que teve 30 mil votos nessa eleição ficou fora para deputado estadual e entrou deputado com 20 mil votos. Eu acho que isso não é justo. Então, se você vai para uma eleição, assume aqueles que tiveram mais votos. Os 25 deputados federais mais votados de Recife, de Pernambuco, independente de partido, está eleito. Os 49 mais votados estão eleitos, independente do partido. Porque aí você tem um puxador de voto que elege o outro sem voto. Eu acho que a representatividade aí está prejudicada. Então eu defendo, na verdade, estou pronto para votar, vou votar no Distritão.
O deputado Ricardo Teobaldo, essa sua fala é importante porque outros parlamentares também, né, têm o mesmo pensamento, sendo que se fala muito em reforma eleitoral, mas o que a gente observa é que acontece remendos, não é, próximo aí das eleições, ou seja, um ano antes, aí ó, vamos atender isso, deixa para discutir isso futuramente e nunca se chega a esse futuro, não é, porque é interesse de muitos deputados que o prefeito tenha ajuda na eleição de deputado, vai ter o retorno desse prefeito, ou seja, é um jogo que está posto aí e acredito eu também pela experiência que dificilmente isso se quebre, né? Porque não há interesse da grande maioria. O senhor acha que teremos agora, um ano antes dessa eleição, de fato uma reforma mais ampla ou um remendo, como eu disse agora há pouco?
Não, veja só, eu não acredito que haja uma reforma mais ampla. Agora, eu tô sentindo com quem eu converso, com os companheiros, com os colegas que eu converso, de que essa tese que eu levantei aí, o que eu falei agora há pouco, isso tem sensibilizado muitos companheiros lá no Congresso, na Câmara Federal. O que você falou há pouco, dizendo que tem interesse de A e B, eu acho que nós temos que votar no interesse maior, que é o interesse do país. E o interesse é fazer com que os governos possam funcionar, os prefeitos, os governadores, o próprio presidente possa trabalhar. Eu acho que a gente não pode deixar de votar isso a favor do Brasil. Eu acho que isso é a favor do país. Você fazer uma eleição de 5 em 5 anos. Então depois, o prefeito, o governador, o presidente, ele vai ter 4 anos para trabalhar. E nós também, os deputados estaduais, federais e os vereadores. Quando for no 5º ano, a população vai julgar tudo e vota de uma vez só. Eu acho que foi em 1982, se não me engano, foi em 1982, onde houve eleição de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, votou-se em quase tudo. Então esse negócio de dizer que a população não sabe votar, sabe sim. Sabe votar, vai votar e será melhor para o país, é melhor para os municípios, para os estados, é melhor para o país uma eleição só, acabar com reeleição, 5 em 5 anos, elege os mais votados, você faz uma mudança mais ampla e eu acho que tudo vai funcionar melhor.
Muito bem. Deputado, por conta do tempo, como é que o senhor está analisando esta CPI da Covid lá no Senado Federal, hein?
Olha, eu acho que, como eu disse, quando falei da outra vez com vocês, que a eleição, CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Essa CPI eu acho que vai se estender ainda por esse ano. Agora, eu sou favorável a que se apure aquilo que tem que se apurar. E não sou favorável à questão da exploração política, meramente política, na CPI.
Certo. Edmar?
Essa questão da CPI, qual é o saldo que o senhor acredita que vamos ter quando terminá-la? Porque o que a gente percebeu ontem foi uma decisão da Rosa Weber que praticamente engessou todo e qualquer trabalho da CPI. Falo isso pelo seguinte, o governador que iria, né, o Wilson Lima, governador do Amazonas, ele teve o direito de não participar da CPI ou, se fosse, não responder nada. A gente já teve aquela decisão do Pazuello com habeas corpus preventivo. Isso não vai abrir um precedente para todos aqueles que forem convocados pela CPI recorrerem ao STF e não participarem da CPI? E aí eu pergunto, como é que a gente pode esperar que uma CPI como essa possa ter um resultado mais efetivo de punir os eventuais culpados pelos problemas da pandemia, se não vai poder investigar governador, prefeito e ficar somente no governo federal?
Veja só, de fato vai. Se isso abrir esse precedente, então prefeitos, vereadores, eles não serão, não irão à CPI, não comparecerão. E se comparecer, eles vão ficar em silêncio. Agora, a CPI vai recorrer, né? Já tem aí...
O presidente Omar Aziz disse que ia recorrer, não é?
Exatamente. Então eles vão recorrer e a gente vai aguardar para ver o que é que vai dar.
Ok. Deputado, queremos agradecer a sua atenção com a Rádio Folha FM. Um bom fim de semana para o senhor, um abraço. Até um próximo encontro aqui no Folha Política. Tudo de bom, viu?
Eu que agradeço a vocês, um abraço a vocês, um abraço aos ouvintes da Rádio Folha e estamos sempre à disposição. Obrigado.
Muito bem, um abraço. Está aí o deputado Ricardo Teobaldo, deputado federal do Podemos, conversando com a gente. Edmar Lira, e o que você destaca na sua coluna de hoje, na Folha de Pernambuco, hein?
Olha, Jota, a gente traz como destaque na nossa coluna de hoje um desserviço, né, prestado pelo DEM à oposição. Pelo seguinte, a oposição hoje ela já trabalha com três nomes oficializados como pré-candidatos ao governo do Estado. São os prefeitos Anderson Ferreira, de Jaboatão de Guararapes, Miguel Coelho, de Petrolina, e Raquel Lira, de Caruaru. Além disso, a oposição tem mais dois nomes colocados para o Senado. O atual senador Fernando Bezerra, que poderá, depender da construção do palanque da oposição, ser candidato à reeleição. E o ex-senador Armando Monteiro também considera a hipótese de ser candidato ao Senado. Já temos cinco nomes no campo da oposição para chapa majoritária. A gente sabe que só tem três vagas na chapa majoritária, então já tem cinco nomes. O que é que acontece? Mendonça, essa semana, presidente do partido, declarou que Priscila Krause poderia ser pré-candidata, né? Poderia se lançar ao governo ou ao Senado. É legítimo, naturalmente, porque o DEM é um partido importante na oposição, tem legitimidade para reivindicar qualquer cargo que quiser disputar. Porém, Jota, traz aí uma divisão ainda maior no campo da oposição, porque emite um sinal de que não estaria satisfeito com as opções que estão colocadas. E um outro fator, né? Em vez de afunilar o processo da disputa, ele alarga ainda mais, porque coloca mais um nome no jogo. E aí remete ao que aconteceu em 2020, quando a oposição esticou a corda até junho, julho, na hora da definição das convenções, né? Acho que até mais um pouquinho, chegou quase em agosto. E postergou tudo isso e na hora H, na hora da definição, o que aconteceu? Perdeu o PSL, que era tido como um ativo do campo da oposição, perdeu-se o PSL e a oposição acabou se fragmentando em seis candidaturas. Foram seis candidatos de centro-direita colocados no campo da oposição. E aí qual foi o resultado prático? A oposição assistiu de camarote um segundo turno entre PT e PSB. E aí o que parece é que a oposição está muito longe de chegar a um consenso, de apresentar um nome para o governo do estado, um nome para o Senado e um nome para o cargo de vice-governador. É tão fácil você chegar a esse entendimento. Por quê, Jota? Não importa quem vai estar no cargo, se um vai ser governador, o outro vai ser vice, o outro vai ser senador. Se ganharem a eleição, você vai ter espaço para secretário, para órgãos menores, e você tem uma situação para 2026, onde seriam duas vagas de senador. Então, a oposição vencendo a eleição, independentemente de quem seja o nome a governador, você cria um horizonte positivo para o grupo. E se perder? Perde todo mundo. Então, caminha mais para isso, né? Porque a oposição não chega a esse entendimento e favorece a vida do PSB e da Frente Popular, que tem uma lógica diferente, que tem o governo, aquele que foi o candidato escolhido pelo PSB, vai unir toda a Frente Popular em torno de um projeto que tem governo, tem espaço, tem o poder, que é muito diferente de quem está na oposição, que é cada um por si, Deus por todos.
Muito bem. Legal, Edmar, para você um bom, ótimo fim de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui no Folha Política. Tudo de bom, viu?
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. Ótimo final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.